Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Resumão das principais informações a partir de agora aqui na Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio e na sua televisão. É Humberto Fernandes e Jauber Pereira abrindo esta sexta-feira com muita informação para você. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques.
Vamos lá, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, né? Sextou no início do final de semana. E vamos começar já trazendo assunto de utilidade pública. Olha, com o avanço das vossorocas, Buriti Cupu decreta situação de calamidade pública.
E o Maranhão registra crescimento de 51% na abertura de novas empresas.
Ministério dos Transportes assume compromisso de entregar a ponte Juscelino Kubitschek ainda este ano. Será que vão conseguir?
E o governo do estado anuncia a expansão na rede de hemodiálise.
E pelo futebol, Sampaio Corrêa foi a campo na noite de ontem pela Copa do Nordeste e sofreu mais uma goleada, dessa vez para a equipe do CSA.
Nós vamos trazer um giro com os nossos repórteres, com a participação também do nosso comentarista Genésio Araújo Júnior e de Paulo Otaran, direto de Brasília.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta sexta-feira. Hoje já são 14 de fevereiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado a estar conosco durante esses 60 minutos aí de muita informação.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, esse programa que está na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão. Região Metropolitana de São Luís, nosso abraço a todos vocês que acompanham aí pelo canal 8.1 TV São Luís e também pelo 19.1 TV TV Alternativa Rede Meio. Você que está aqui na sua cidade do interior do estado, também recebendo, receba o nosso abraço, recebendo aqui a retransmissão do Central Manhã e você da sua emissora de rádio. Tem o nosso telefone que fica sempre na nossa tela, no canal do YouTube, e aí vocês assim, eu quero conhecer o Humberto Fernandes, quero conhecer o Jauber Pereira, esses dois caras que falam bem aqui no rádio, não é? Tá então, bonito. Basta você ir no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, nós estaremos lá para fazer o programa na hora que você quiser. É bom no YouTube por causa disso, né? Não deu tempo ouvir, acompanhar enquanto estava ao vivo, mas você pode acompanhar depois, quando chegar em casa, ficar tranquilo em casa, sentadão no sofá, coloca na sua televisão de 75 polegadas, etc. Tem muitas possibilidades. E aí nós gostaríamos de ter também a sua participação. Diga pra gente de onde você está acompanhando o Central Manhã, através de qual veículo, se é pelo YouTube, se é pelo canal de televisão ou se é pela sua emissora de rádio. Vai ser muito bom ter esse, como é que o povo chama dos Estados Unidos? Feedback. É o retorno mesmo de vocês, né, pra gente aqui, pra gente saber se você está.
É mais uma palavra americanizada, né?
Pois é, brasileiro gosta de americanizar. Demais. Eu já tirei esse negócio de fake news aqui. É notícia falsa mesmo, é mentira. Algumas coisas não sei
se chega no...
valorizar o nosso português.
Quando você chega no restaurante, você pede o menu.
É o menu. É o cardápio, é a relação dos pratos que são servidos. Porém, entretanto, vamos valorizar o que é nosso.
Pois é.
Mas nós vamos começar com essa informação aí, que a Prefeitura de Buriti Cupu decretou o estado de calamidade pública pelo avanço das vossorocas na cidade. Aquelas crateras, nós vamos mostrar aqui, você tem lembrado, isso repercutiu nacionalmente, né? São essas esses buracos, essas crateras enormes que vão engolindo pouco a pouco a cidade. Devido à situação, a prefeitura também anunciou que as festas de carnaval estão canceladas na cidade e, caso o decreto seja reconhecido pelo governo do estado e pelo governo federal, o município vai poder solicitar recursos sem a necessidade de licitação, dando mais rapidez às providências. O avanço das voçorocas já prejudicaram mais de 180 famílias nos últimos 30 anos. Mais de 70 casas foram engolidas pelas crateras. A cidade fica aí no topo de uma região com cerca de 200 metros de altitude, cercada de vales e de solo, e o solo da região tem presença predominante de areia, né? É o silt e a argila, com pouca porosidade, né? Aí a chuva vem e carrega água. O que eu recomendaria aí, Jalve Pereira, que ele falou aqui, são quantos anos mesmo? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos que existe esse problema. E aí, se nós tivéssemos gestores com aquela mente um pouquinho mais aberta, para olhar lá na frente, olha, as vossorocas estão se aproximando das casas, nós temos que começar a plantar árvores. E aproveitaria, plantaria árvores frutíferas, né? Planta manga, planta caju, planta banana, planta tudo que que for alimento, né, que der fruto nessa região, aí acabaria com esse assoreamento que acontece aí, né? Assoreamento é de rio, né? Mas acabaria com esse desmoronamento, porque quem segura o solo... Quem segura o solo são as raízes, né? As raízes das plantas. As plantas desaparecem, né? E aí o solo fica exposto e pode provocar isso aí. Se a gente faz isso aí nas margens dos riachos, dos rios, dos córregos, dos açudes, aí nós temos aí uma vegetação que vai ajudar a manter o solo intacto, né? Olha, você vê que nessas regiões onde estão... desaparecendo aí, a terra está praticamente descoberta, né? Então teria que ter feito um trabalho de prevenção ao longo desses 30 anos para não acontecer o que está acontecendo. A cidade era mais bonita, mais verde e nós tínhamos mais alimentos para a população.
Observar no vídeo que é uma área assim, um pouco de ladeira, como se chama no linguagem popular.
Isso, é. É a subida da serra, lá no interior é dizer assim.
O que pode acontecer? O que muitas das vezes agricultura, os técnicos eles fazem,
que é plantação em curva de nível. O que é plantação em curva de nível? Você planta ao contrário da subida. Você faz, por exemplo, se a subida, geralmente, claro, a subida é em ordem vertical, e você planta em ordem horizontal. Para quê? Para segurar a queda de água. Então, é mais um mecanismo para reter a água e para dificultar esse fenômeno. Então, o que está faltando, como você disse, é ação, uma ação que, inclusive, pode ser trabalhada do governo, do governo municipal, através da Secretaria de Agricultura, com a própria SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, nós mostramos ontem distribuição de sementes, alguns eventos que estão acontecendo em parceria da SEMA com o município de Passo Lumiar, mostramos agora há pouco, esses dias. Então, se o gestor vier até São Luís e for até a SEMA, eu tenho certeza que consegue uma parceria e que pode muito bem, se não solucionar, mas pelo menos minimizar aqueles impactos naquela cidade.
Jalve Pereira, no Ministério do Transporte, está dizendo que vai concluir a ponte sobre o estreito, entre o estreito e o Tocantins, ainda esse ano.
Pois é, pelo menos foi isso que foi falado, viu, Humberto, na reunião que contou com a participação do governador Carlos Brandão, acompanhado do superintendente do DENIT aqui no estado, João Marcelo, que é filho lá do João Alberto, lá de Macabal, ex-governador do Maranhão. Participou também dessa reunião o deputado federal Hildo Rocha, o deputado estadual Antônio Pereira e secretários estaduais. Então, na oportunidade, o ministro afirmou que ao governo do Maranhão, na verdade, o Maranhão também afirmou essa parceria e foi declarado que o governo federal vai minimizar vai buscar soluções para minimizar os efeitos causados naquela região. Temos a fala do Brandão aqui, vamos acompanhar a fala aqui do governador Carlos Brandão.
Olha, a reunião foi de muita importância para a região tocantina. A gente teve aí o ministro dos transportes, o ministro Renan Filho, o governador do Tocantins, prefeitos, eu como representante do Maranhão, governador do Maranhão, prefeitos do Tocantins, prefeitos do estado do Maranhão e também parlamentares. E a gente colocou aqui, cada prefeito teve a oportunidade de expressar as suas demandas, né, os seus impactos, né, tanto da parte socioeconômica como da questão da infraestrutura da área da saúde. Então, o prefeito aqui, como prefeito de Estreito, que praticamente perdeu só o hospital. O hospital teve várias rachaduras, dificilmente vai ser aproveitado. Já o prefeito de Porto Franco houve uma superlotação do seu hospital. As suas ruas foram destruídas, caminhões com excesso de peso. A mesma forma, Tocantinópolis, as estradas estaduais do Tocantins foram destruídas. Ou seja, tiveram vários impactos, certo? Com a questão da travessia também. E a gente está aqui, tanto com o prefeito de Imperatriz, o prefeito de Carolina, o prefeito de Distrito, todos aqui que sofreram esse impacto. A gente está aqui apresentando o que o governo do Estado já fez, que foi, na realidade, um paliativo, porque é uma obra federal. E o governo federal, é de responsabilidade do federal, resolver essas pendências, e a gente veio aqui em busca de uma solução. É lógico que daqui vão aparecer várias, com essas demandas, vão aparecer várias soluções. E a gente está muito otimista, porque aqui tem um representante da Casa Civil, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Transportes, enfim, a Defesa Civil, todos esses órgãos. A gente vai fazer um grupo de trabalho liderado pela Casa Civil para que a gente possa levar soluções até esses municípios impactados.
Então, então, essa é a fala do governador Carlos Brandão, Humberto, e os prefeitos maranhenses das cidades mais impactadas pelo desabamento da ponte apresentaram as demandas específicas de cada cidade e também demonstraram confiança na resolução rápida dos problemas que enfrentam desde o ocorrido. Vamos ouvir o que disse o Léo Cunha, prefeito de Estreito.
Eu primeiro quero agradecer ao meu governador Carlos Brandão pelo esforço dele de levar o conhecimento de Brasília, do Brasil, o que é que o Estreito está vivendo, o que o sul do Maranhão está vivendo num momento tão difícil com a perca de uma ponte, né? Então eu quero dizer a vocês que hoje isso que sirva para o Brasil todo ver a nossa região como uma região que está sofrendo grandes danos na saúde, na economia, né? Na social. Então, a gente fica feliz, governador. Ele agradece a sua preocupação de movimentar Brasília, movimentar os homens que representam o Brasil, para que veja que o Maranhão é importante e está sofrendo um momento difícil, porque até o comércio dentro do nosso estado está fragilizado com a falta de uma ponte. Isso eu lhe agradeço.
É a cidade que mais sofre, viu, Humberto? Até porque é Estreito, a ponte liga Estreito, no estado do Maranhão, e Aguianópolis, no estado vizinho do Tocantins. Então, sem dúvida, essas duas cidades são as mais impactadas. Mas, como disse o governador, as cidades circunvizinhas também enfrentam problemas. O próprio Dioclides Macedo disse que os hospitais estão completamente cheios, completamente lotados. Até porque o hospital também de Estreito, acredito que foi no momento de destruir a ponte de lá para poder retirar os escombros, acabou só apresentando algumas rachaduras. Então a situação realmente é muito difícil no estado do Maranhão, na parte sul.
Pois é, e falando da área de saúde, acontece logo mais aqui no Palácio dos Leões, em São Luís, o lançamento da rede de ampliação da rede de hemodiálise no estado. Esse é um problema que o governador já havia se pronunciado a respeito desse assunto, que é uma das grandes preocupações do governador e do governo como um todo, né, em relação ao atendimento às pessoas que precisam já fazer hemodiálise. Você já imaginou o cidadão que está numa região que fica sei lá, 600 quilômetros, né, de um local onde tem uma máquina de hemodiálise, e ele tem que ir duas vezes, três vezes por semana para poder fazer a limpeza do sangue, fazer esse trabalho, ter esse atendimento. Então, acontece ainda hoje no Palácio dos Leões.
Não, Henrique de La Roque.
Palácio Henrique de La Roque.
Que é o Palácio do Vice-Governador.
Isso. O lançamento dessa rede de hemodiálise aqui no estado do Maranhão. É um trabalho da Secretaria Estadual de Saúde.
É, dá tempo aí, Roberto, deixa eu ver essa reportagem sobre o evento que sobre essa ação aí da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos lá, é porque a Secretaria Estadual de Saúde promove oficina sobre planejamento para gestores nesse segmento. Vamos acompanhar.
Secretaria de Estado da Saúde realiza o ciclo de oficinas para a elaboração do plano de ação do Planejamento Regional Integrado na área da saúde. Participam do evento gestores das macro-regiões Sul, Leste e Norte.
A ideia do Planejamento Regional Integrado é fazer com que a gente tenha, de fato, os serviços de saúde funcionando em rede. A gente chama de rede de atenção. E aí, dessa forma, o usuário, ao dar entrada no SUS, por exemplo, na atenção primária, na unidade básica de saúde, ele possa ser encaminhado por essa atenção primária, pela unidade básica de saúde, para um outro serviço de uma outra complexidade, de uma média complexidade, por exemplo, um ambulatório especializado, de forma organizada.
A iniciativa tem como objetivo reorganizar a rede de atenção à saúde, promovendo maior equidade, acesso integral e eficiência nos serviços oferecidos à população.
Municípios de pequeno porte, de uma população menor que 20 mil, menor que 20 mil habitantes, alguns serviços eles não têm condição de ter nesse município. Então, o que acontece? Regionaliza esse serviço e os municípios em caminho, eles fazem, todos os municípios fazem a sua atenção básica, né, que é a atenção primária, e aí eles encaminham esses pacientes para atenção especializada.
As oficinas marcam o início da construção do novo planejamento regional integrado que vai substituir o plano atual. O processo conta com a participação de secretários municipais de saúde, técnicos da SES, representantes do Ministério Público do Maranhão e da sociedade civil, em um esforço conjunto para o planejamento integrado.
A gente precisa desse apoio do governo do estado com os municípios e principalmente os municípios que estão iniciando a nova gestão, porque sempre a gente vai iniciar uma gestão nova sem muitas informações e precisa desse apoio para que a gente possa conduzir o serviço com a melhor forma possível.
Isso, muito bem. Isso que está acontecendo tem que se trabalhar em conjunto. É governo do estado, são as prefeituras, os representantes de todos os setores. Sentar, verificar onde, o que, que pode resolver, e quando se une as forças, aí a capacidade de resolução aumenta bastante. Agora eu pergunto para você. Você tem sofre com instabilidade emocional? Você dorme de um jeito, acorda de outro? já acorda tipo Donald Trump com raiva do mundo inteiro. Você tem esses problemas? Você tem dificuldade de relacionamento? Tem aquele também, tem gente que tem muito déficit de atenção, Jalve Pereira. Você está fazendo uma coisa, mas está pensando em outra. Tem todos esses problemas e o repórter Carlos Roger vai conversar com o Dr. Lisboa, que é o psicanalista, no próximo bloco. Vai conversar com você. Segura aí.
Estamos apresentando...
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mana, nós temos aqui este quadro maravilhoso. Conosco já aqui no estúdio o doutor psicanalista e sexólogo Lisboa Oliveira. Bom dia, seja bem-vindo, doutor.
Bom dia, meu amigo Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e todos os telespectadores que nos vê. Nos assiste, né?
E nos ouvem também.
E nos ouve também,
através,
né,
do rádio. Estamos no rádio, na TV e no YouTube. Estamos nas redes sociais. Olha, hoje nós escolhemos um tema muito importante. Estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros hoje tenham transtorno da personalidade borderline. Embora seja comum, o TPB, ou border, é pouco compreendido e falado. Instabilidade emocional, dificuldades de relacionamento, impulsividade, autoimagem distorcida, baixa autoestima, dependência emocional, episódios de fúria e pânico, abuso de substâncias, compulsões e até automutilação. É disso que nós estamos falando, doutor?
Sim, exatamente disso.
Fique à vontade.
Borderline, ele é 100% emocional, o border. Ele é o ser mais romântico do mundo, porque ele tem uma dependência emocional. Sempre eu falo para todo mundo, e pra, até mesmo quando eu faço matéria, que quem casar com um border, seja homem ou mulher, ele vai ter o cara mais romântico da vida dele e a mulher mais romântica da vida dela. Mas ele, na crise, ele é um cão.
Quer dizer que pode mudar de 0 a 100 em fração de segundos.
Sim.
Me explica como é que acontece o TPB, o transtorno de personalidade borderline. A pessoa já pode nascer com esse transtorno ou não? É totalmente ao contrário?
Não.
Como é que funciona?
O border, ele é uma criança normal.
Nasce normal?
Normal. Só que é o que acontece, eu falo sempre, e parece loucura o que eu vou falar para vocês aqui, mas eu sei que muitos vão dizer, até discordar.
Sim.
Mas eu trato borderline, então eu sei como funciona. E até para algumas pessoas dizem, é duas vertentes, cientificamente, diz que não tem cura. Mas os próprios psiquiatras vêm, os modernos, vêm provando que existe cura. E a psicanálise também vem com a cura. Porque o borderline, ele é 100% emocional. É um transtorno emocional que afeta o psico. Então, com isso, o border, por ser 100% carente, o que acontece com o border? Ele nasce, o pai enche de carinho, de amor, atenção, aplausos. É o meu bebezinho.
Atende todos os pedidos.
Atende todos os pedidos. Compra em tudo que pode, não dá limites.
A 100% de atenção.
100% de atenção.
E a partir daí?
E daí ele, então, é o top. Ele se acha o intocável. Quando chega, exemplo, o segundo filho.
Por exemplo.
Por exemplo, ou um parente, ou um sobrinho.
Outro foco.
E aquela atenção é tirada do filho e jogada para ele. Para o parente ou...
O centro das atenções deixa de ser essa pessoa.
Automaticamente ele é agredido emocionalmente. Ele se sente totalmente rejeitado.
Sim.
Então cria uma situação, um ataque de rejeição dentro dele. Onde as emoções já não começam. Ele para e interroga. Para aí, o que está acontecendo?
Sim.
Porque ninguém me beija mais, exemplo. Porque ninguém me abraça mais. Porque ninguém me chama de meu neném ou de meu bebezinho. Porque ninguém.
Por que, que tudo mudou?
Mudou.
E a partir daí, o que se desenvolve nele?
Ele começa a buscar perguntas e mais respostas. E não tem.
Ele cria uma autodefesa?
Autodefesa.
O que é?
Ele se começa a fechar no mundo dele porque não encontra as respostas. Uhum. E ele começa a criar uma mudança de personalidade.
Que vai
criando, ele vai se bloqueando, se fechando o mundo dele, e ele começa só a falar com a mente dele, se questionando em busca de resposta, e não encontra.
O senhor tem um caso específico de um paciente que chamou a sua atenção.
Sim.
O senhor pode explicar pra gente aí, resumidamente?
Então, o Miguel foi um paciente meu.
Quantos anos?
Miguel, ele tinha 19 anos.
Pois não, continue.
19 anos. O Miguel é do interior de São Luís. E o Miguel foi levado para mim, porque eu sou cristão.
Sim.
E levaram para me orar.
Pessoal da igreja.
Levaram para me orar pelo Miguel.
Por ele,
os pais falaram que estava possuído.
Sim.
E aí eu falei, falaram assim: se o doutor Lisboa não der jeito, ninguém mais dá jeito.
E o senhor orou?
Aí levaram lá. Eu sou cristão, estava na igreja, orei. Tudo bem, nada aconteceu com o Miguel. Todo mundo sentado na sua cadeira, de boa, lá o culto continuou. E aí, quando de repente o Miguel dá aquele crise, ele deu um grito. Ah! Todo mundo olhou assim e falou, meu Deus.
Já não era mais o mesmo Miguel?
Não, o Miguel mudou do nada.
O que que o senhor fez, doutor?
Aí todo mundo falou, o Miguel tá possuído.
Aí todo mundo, é agora, vamos orar, expulsar esse demônio do Miguel.
Aí eu fui lá orar também, mais uma vez pro Miguel, me pediram, orei de novo.
De novo nada aconteceu.
Aí eu repreendi, em nome de Jesus, sai todo mal do Miguel, tá?
Sim.
E nada. Aí o Miguel pegou na minha mão e apertou. Quando o Miguel pegou na minha mão e apertou, eu percebi que não era nada espiritual. Aí eu vi que o Miguel estava em crise.
Borderline.
Borderline. Mas o pior de tudo, Miguel, ele... por que que tu não achava que era uma ação possessiva? Que ele estava endemoniado? Porque o Miguel se forcava, o Miguel se mordia.
Aí já entra a automutilação.
Automutilação. O Miguel gritava, o Miguel se... ele se machucava todo, se forcava de verdade.
O enforcar já é a tentativa suicida, o pensamento suicida, pode-se dizer assim?
Tudo entra, porque na verdade quanto mais ele pudesse destruir, ele começa para chamar atenção.
O senhor levou ele para a clínica, doutor? Para o consultório?
Depois, naquele momento, não tinha no corpo, que já era noite.
Uhum.
E aí eu atendi ele ali mesmo.
Como foi feito esse atendimento?
Quando eu vi que ele estava em crise, eu comecei a entrar na mente do Miguel. Falei, Miguel, você não é essa pessoa. Miguel, não deixe tua mente mentir para você. Miguel, calma, vai ficar tudo bem, você não precisa se machucar. Miguel, você não precisa ficar gritando. Miguel, vai passar. Miguel, você é um menino bom. Miguel, você é um bom rapaz. Pare de se focar, Miguel, por favor. Você não precisa se destruir. Pare de se morder. Pior de tudo que o cérebro travou ele todinho. Já não andava mais, caiu. O pai entrou em desespero. Falei, não, relaxa, não vai levar ele carregado, deixa eu terminar a sessão com o Miguel. Fiz a sessão do Miguel ali mesmo. O Miguel voltou ao estado normal, a mente dele voltou ao estado normal, e ele se mandando para casa.
Saiu da crise?
Saiu da crise.
No consultório?
Não, dentro da igreja.
Não, e no consultório?
Aí eu falei para os pais que se ele quisesse tratamento, cuidaria do Miguel. E depois de alguma semana depois, a mãe me procurou. E como não tinha condição de pagar, eu falei, não, eu trato o Miguel sem cobrar um real.
Ofereceu gratuitamente?
Gratuitamente.
É, perfeito.
E aí o Miguel foi lá para o meu consultório, eu atendi o Miguel pela primeira vez.
Lá para o Mente Forte?
Mente Forte.
Sim. E lá foi atendido?
E chegou lá.
Como é que está o Miguel hoje?
O Miguel hoje, ele, depois da terceira sessão de terapia, o Miguel, a mãe do Miguel mandou fotos e vídeos... ele batizando na igreja adventista e cantando, coisa que ele não fazia.
Doutor, eu tenho muitos assuntos para tratar com o senhor. Sempre o senhor traz pautas importantes que chamam a nossa atenção. Hoje, conversando com o psicanalista e sexólogo Dr. Lisboa Oliveira sobre o TPB, que é o transtorno da personalidade borderline. Mas eu não posso encerrar essa entrevista, doutor. Nós temos muito para conversar ainda sobre o TPB. Mas... eu não posso encerrar sem citar um episódio que aconteceu, já não no transtorno de personalidade borderline, uma crise de ansiedade.
Eu
estava no local, parece que foi em um shopping. Como foi isso, doutor Lisboa? Explica pra gente.
Então, foi engraçado. Esse episódio pra mim foi assim, algo muito inédito e muito gratificante. E onde eu saí pra ir no shopping com a minha esposa, aqui no shopping da Ilha de São Luís.
Sim.
Resolvi as coisas pessoais. E sempre quando a gente sai do shopping, terminar de resolver essas questões, a gente vai tomar um sorvetinho, que a gente vai de casquinha, que a gente gosta muito.
Faz parte.
Faz parte. E aí, a gente finaliza tomando sorvete. Aí eu vou chegando no quiosque do sorvete, quando eu vejo uma moça com a mão na testa, ela balançando. Tipo, ela ia desmaiar. Eu olhei para ela e falei, moça, você não está bem, vem cá. Sente aqui, não tenha medo, eu sou o doutor Lisboa. Já fui me dedicando.
Psicanalista. Pois não.
Já, eu vou cuidar de você. Sente aqui, eu e minha esposa acompanhando, colocando sentada. E eu fiz exatamente esse movimento aqui, tirando da crise. Aí eu, após isso, peguei aqui, também no
pulso.
Pulso.
No punho.
Punho. E aí, essa aqui. E mandei ela respirar.
Duas respirações.
As duas respirações.
Sim.
Questão de 5 minutos, ela estava em estado normal.
Tranquilo.
Tô tranquilo. Tudo estava em volta, ficou impactado. Como assim? Eu vi quando ela chegou aqui, uma senhora lá. Gente, foi muito top. Ela,
parabéns,
como pode?
Parabéns,
meu Deus, ela estava aqui, eu vi. Ela levantou, foi para a fila de sorvete, pegou o sorvete, foi ver o filme dela.
Eu toquei nesse assunto para mostrar para você como é que a mente causa armadilhas na vida da gente. Doutor Lisboa, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Quem tiver interesse em encontrar o doutor Lisboa para conversar, para saber se é necessário um atendimento psicanalista, Como é que faz, doutor? O consultório é o Mente Forte.
É, clínica Mente Forte. No Centro Comercial Bambuzal, dentro do Posto Ipiranga, na Coama, do lado do Petland.
E nas redes sociais, como é que a gente encontra?
No Instagram, clínica Mente Forte. Vou por WhatsApp, né? Telefone 8853-9643.
8853-9643. O DDD é 98.
98, telefone da clínica.
E vai estar aqui também durante a entrevista. Você vai acompanhar aqui nos caracteres tudo que você precisa fazer para localizar o Dr. Lisboa Oliveira, a sua esposa, que também é
psicóloga. Doutora Fran.
Doutora Fran. E você não pode perder a oportunidade de visitar o Dr. Lisboa. Eu recomendo para você. Dr. Lisboa, muito obrigado. E volte na semana que vem.
Obrigado, eu.
E o assunto vai ficar na sua curiosidade. É coisa boa. Aguarda a gente. Nós vamos chamar o intervalo e na volta já retorna com Jauber Oliveira, Humberto Fernandes e a gente segue com o Central Manhã. Central de Notícias Brasil, conectando você ao mundo com a Mente Forte.
Estamos apresentando Central.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã de volta e eu quero perguntar para você. Você gostou da conversa com o Dr. Lisboa? Se você gostou, mande o seu comentário, comente esse vídeo aqui pra gente. Nós queremos saber, pode mandar pergunta também, pode mandar sugestões para que a gente possa questionar o Dr. Lisboa, porque eu acho que é muita gente que está precisando de orientação nessa parte da mente humana. Nós temos que tornar a nossa mente forte, porque nós todos os dias enfrentamos uma série de problemas, e como o Dr. Lisboa costuma dizer, nós não precisamos enfrentar isso sozinho. Muitas vezes nós não temos a capacidade por conta própria de enfrentar todos esses obstáculos, todos os problemas sozinhos. Muitas vezes nós pensamos que, o cidadão tá dando um xilique, tá dando não sei o quê. Não encara como uma doença, como um problema da mente. E aí é preciso que a gente coloque os pés no chão, entenda as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e busque ajuda para poder resolver os problemas. Não é sair culpando Deus e o mundo, achar que as pessoas são más, que as pessoas colocando defeito em tudo, quando muitas vezes o problema é emocional, quando às vezes o problema é psicológico, às vezes o problema é do ser humano mesmo, e que precisa ter orientação, uma orientação profissional para isso. Mas eu queria que você comentasse, até mesmo para a gente ser um pouco mais assertivo aqui, colocar aquilo que você está precisando de ouvir aí na sua casa. Muitas vezes os pais hoje estão enfrentando uma dificuldade enorme de lidar com os filhos. Os filhos estão ficando cada vez mais agressivos, cada vez mais violentos. Alguns não querem trabalhar, querem ficar o dia todo dentro de casa, muitas vezes trancados no quarto, na frente de um computador, na tela do celular, não tem outra atividade, e os pais, o que é que eu vou fazer? Quando eu vou fazer, o filho quer me bater, né? Vamos procurar entender para a gente aprender a lidar com essas situações.
E até porque, Humberto, é muito, muito comum hoje você ver, muitas das vezes o pai diz assim, não, eu vou fazer tudo para meu filho aquilo que eu não tive. Aí a pergunta é, será que você é o que você é, não foi porque você foi criado daquela forma? Uhum. Se você tivesse tudo, será que você seria aquela pessoa? Você vê hoje filho de pessoas bem financeiramente, pessoas da alta sociedade, que não tem o fruto que todos aguardavam. Então, você se lembra daquela frase, daquele pensador que diz que nós nascemos bons e puros, e a sociedade, o meio onde a gente vive, é que causa a corrupção, que nos corrompe?
Então, muitas vezes o cidadão guarda, o cidadão, a cidadã, guarda um problema para a vida inteira.
Exatamente.
Né? Não consegue, não tem alguém que ele confie, de, olha, eu quero conversar sobre esse assunto, eu quero enfrentar esse assunto, preciso de ajuda. Tem muita gente que sofre, às vezes, com algum problema que nunca contou para ninguém. E guarda escravizado pela vida inteira. Né? Então, por isso que a gente abre esse espaço aqui no Central Manhã para conversar um pouco sobre esses temas.
Agora eu conheço uma pessoa, Humberto, que não guarda problema, guarda dinheiro. Sabe quem?
Sim.
Nildo Costa.
Nildo Costa. E o Adilson?
Adilson Souza também.
Também, né? Só quero agradecer aqui. Olha, ontem eu recebi uma enxurrada de mensagens, e algumas me emocionaram, né? Vindo de pessoas que a gente sabe que trabalham já há muitos anos, enfrentam as dificuldades de se manter uma rádio, especialmente as rádios comunitárias, que são empresas sem fins lucrativos, faz parte de uma organização sem fins lucrativos, e as pessoas têm despesa todo mês para poder pagar, tem a conta de energia elétrica, tem os funcionários, tem a limpeza, tem a manutenção de tudo, tem os equipamentos para trocar, para renovar, uma série de coisas, e não tem hoje a liberdade ainda, que nós estamos na idade da pedra lascada em termos de legislação para as rádios comunitárias, mas mesmo assim prestam serviço, busca prestar um serviço de qualidade para a população. Então a gente reconhece isso e nós aqui fazemos o possível para tentar ajudar de todas as formas, né? E esse reconhecimento ontem partiu de muitos diretores que viram no portal central de notícias Brasil.com, aqui a gente celebrando mais de 250 emissoras de rádios que estão no dia a dia conosco. São 432 cadastradas no nosso sistema. Mas no dia a dia mesmo, no batente todo dia, tem mais de 250 emissoras. E aí, quando a gente fez essa matéria, muita gente mandou mensagens para a gente aqui, que deixou a gente lisonjeados. Olha, os heróis são vocês que mantêm uma emissora funcionando com toda a dedicação, com todo o trabalho, acordando todo dia às 5 horas da manhã para colocar no ar, colocando a emissora para funcionar até as 23 horas, muitas vezes até 20, outros mantém a rádio 24 horas no ar. Então, a todos vocês, não vou citar o nome de ninguém para não correr o risco aqui de ser injusto, porque foram muitas mensagens e eu quero agradecer com muito carinho e dizer que nós estamos juntos, vamos em frente.
E queremos também aproveitar, Humberto, para agradecer às 153 pessoas que estão ao vivo conosco aqui só no YouTube.
Pois é, obrigado então. Quero agradecer aqui também ao Jota Queiroz, mandando já estamos ligados aqui na região dos Lagos, Vitorino Freire, Lago da Pedra e toda a região. A Maria Lopes está dizendo aqui, olha, o que está acontecendo nessa cidade aí do interior do Maranhão, é Buriticupu, né? É um grande descaso dos nossos governantes, que vai ficar com essas famílias que vão todas perder as suas casas que levaram anos para construir. O Elivaldo Ramos lá de Cututóia, Orlando Brandão, muito massa acordar, muito bem informado e atualizado, Orlando Brandão da Rádio Estúdio 90 Graus de Primeira Cruz, Maranhão, seu Benedito Rocha, o Zé Rocha, a professora Sebastiana Mendes, todo mundo que está acompanhando aqui, o Rio Amar Fernandes, lá de Teresina, do Piauí, dizendo assim, senhor, para acabar com esse desmoronamento, a planta é taboca bambu, que toda a sustentação da terra. Olha aí, a taboca bambu. Você enfiar, plantar lá a taboca bambu enraiza e segura a terra. Daí a recomendação lá do Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Adilson.
Olá, bom
dia. Eu tô com curiosidade, porque eu não vi as imagens. Parece que os prefeitos não quiseram publicar as fotos, os vídeos do jantar dos prefeitos que teve aí em Brasília. Você sabe alguma coisa sobre esse assunto?
É isso mesmo. A gente prometeu e trouxe aqui algumas imagens. Na verdade, muitos estavam tão à vontade que não quiseram mesmo gravar. Nem o próprio governador dispensou. Ele disse que não estava paisana, queria conversar com os seus amigos, olha, o jornalista disse, não, hoje eu não vou gravar entrevista. Mas a gente conseguiu fazer um registro com alguns tá? E aí, cara, eu pensei que ele ia dizer, olha, Central de Notícias aqui tem preferência, a gente grava, não precisa Globo. Mas é, muitos prefeitos é, conseguiram identificar lá a Central de Notícias, como o Delclides Macedo, que mandou um abraço para você e disse, olha, Humberto, depois liga para mim e tal. Aí ele disse, não, deixa que eu vou falar lá na hora do ao vivo. É, quer falar com você, o Delclides Macedo, lá de Porto Franco. Falamos também com o prefeito de Viana, Carrinho Cidreira, que estava lá. E falamos com o Rio do Amaral, prefeito de Imperatriz. Vamos ouvir e ver as imagens aí um pouco, aí como foi esse jantar que foi ofertado pela secretaria. Coloca aí, James. Já tem um pouco de imagem.
30. Eu vou chegar em São Luís em mais 15 horas de São Paulo, direto ao seu encontro do local até...
Rocha conversando com o Washington Oliveira. Washington Oliveira, que é hoje o secretário de representação em Brasília, juntamente com o governador Carlos Brandão. É, muitas autoridades, muitos prefeitos. Ah, você que está aí na sua cidade vai reconhecendo os prefeitos, eu não sei o nome de muitos, né? Ah, alguns são novos também, alguns já são reeleitos.
Eu acredito que este gravata vermelha seja de Viana, o Carlos Estrela, acredito que seja.
É, Adilson Souza, me ajude.
É, esse aí é o prefeito de Viana, Carlos Cidreira. E logo após tem o Rio do Amaral e por último tem a fala também do Delclides Macedo. Dá pra rodar aí?
É, nós temos com... Vamos ver, tentar aqui o Delclides Macedo, ver se está melhor.
É, não deu não.
Tem uma secretaria como essa para acompanhar, junto aos ministérios, com os nossos assessores, a tramitação das nossas propostas. E com isso, a gente conseguir efetivamente, né, fazer com que esses recursos, as ações possam chegar aos nossos municípios.
Aí, esse foi o momento, já Humberto e já todos que acompanham Central Amanhã. Muita movimentação, prefeitos de muitos municípios, tiveram aí mais de 50 municípios presentes aí nesse jantar. Só que realmente o Maranhão estava muito representado, quase todos os prefeitos e prefeitos novos, prefeitos estavam nesse terceiro encontro que encerrou ontem, muito movimentado, porque eles também fizeram peregrinação nos gabinetes, nos ministérios, né? Inclusive o TSV colocou aí agora há pouco o Brandão lá falando com essa questão da ponte lá distrito com o prefeito de lá e toda a turma daquela região ali, da região Tocantina. Mas, Humberto, esse é o grande destaque, né? De prometer trazer essas imagens. Mas eu quero mudar
isso. O importante é que você furou aí. Trouxe as imagens que quase ninguém tem, né? Quase ninguém conseguiu imagens dessa reunião dos prefeitos.
É, a gente, na verdade, foi convidado, né, para acompanhar, assessorar um prefeito lá, o Alice, que também esteve lá bem rápido. Mas a gente conseguiu entrar e não era permitido, né? Mas a gente conseguiu trazer esse registro, foi prometido estar aqui, Central de Notícias em primeira mão, né, Central Amanhã, trazendo essa informação. Quero só aproveitar para fazer um destaque também nacional. No Congresso continuam os embates, né, tem lá a turma da oposição pedindo anistia, né, e outros já dizendo que não vai ter. E ontem teve mais uma fala, né, da Érica Cocai juntamente com o André Fernandes do PL. A Érica Cocai é do PT de Brasília. E aí tem uma foto deles dois aí na tribuna. Eles tiveram um embate, onde a Érica Cocai falando que o Ceará é petista porque ganhou do PL, e aí o André Fernandes do PL disse para ela lavar a boca, não falar do Ceará, que ela nem de lá representa, ela não tem direito de falar nada do Ceará porque ela é daqui de Brasília. Aí ela voltou na tribuna e disse, olha, eu moro em Brasília há 50 anos, mas eu sou cearense. Tá, você, pelo seu governo, você não sabe, nem pesquisou nada, mas eu sou cearense, por isso eu estou falando do Ceará. Então houve também uma brincadeira lá, uma gargalhada. Então ficou claro, né, que alguns da oposição não sabem pesquisar e fica fazendo perdendo alguns momentos. E para encerrar, Humberto, nossa participação aqui, lembrar que os medicamentos da farmácia popular, né, eles foram autorizados pelo governo federal. Todos os medicamentos, todos, 41 itens, são agora, serão distribuídos gratuitamente para a população, aqueles que precisam, que são diabéticos, que têm problema de pressão alta, até fraldas geriátricas serão agora distribuídas. Basta levar a receita médica, e essa foi uma determinação do Ministério da Saúde com do governo federal. 41 itens dos remédios, medicamentos da farmácia popular, que atendem a população mais necessitada, terão agora gratuitamente esse medicamento. Essa é a nossa participação de Brasília. Um bom final de semana a todos. Eu volto com você, Beto Fernandes, Jalber Pereira, que o Carlos Rocha disse que era Jalber Oliveira agora há pouco, mas acho que trocou desse. Tá bom. Bom dia a todos.
Você pegou o sobrenome do doutor Lisboa, viu? Lisboa de Oliveira. Ele acabou se confundindo.
Muito obrigado, Adilson Souza. Bela participação aí com as informações direto de Brasília.
Estamos apresentando
Nesse carnaval, não deixe que a máscara da violência lhe tire a alegria. Denuncie. Seu direito de ser feliz é lei. Se algum fulião se atrever, não é não. Importunação sexual é crime. Carnaval é alegria, sem assédio na folia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Quer saber onde está rolando o bloco mais próximo? Como chegar ao evento com segurança? Onde encontrar hospital de campanha, posto de polícia ou ponto de apoio? Baixe o aplicativo Carnaval do Maranhão, que a Ju te ajuda com isso e muito mais. E se preferir, manda uma mensagem para o WhatsApp, pergunta o que quiser sobre a programação da sua preferência, transportes, serviços turísticos. Então é isso, pessoal. Chama a Ju, aproveita que a festa está só começando.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer por lá com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo.
Olá, bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Bom dia, que acompanha Central Manhã.
Sei que também está
Humberto,
o presidente
da Câmara.
Nós tivemos esse ano até o Congresso Nacional funcionando no final de semana, que era uma coisa rara de se ver. E na sexta-feira, como é que está a movimentação por aí?
Do jeito que vocês estão vendo aí atrás. Tranquilo?
Depois do jantar, todo mundo volta às suas casas, né?
É, exatamente. Porque, na verdade, Humberto, na verdade, aqui as coisas só vão acontecer mesmo, né? Inclusive, a entrevista ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, depois da reunião de líderes, né? O presidente Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, ele disse que já está recebendo as indicações dos partidos, né, para instalar e definir as comissões permanentes. É quando começam realmente a funcionar as coisas aqui na Câmara dos Deputados. Praticamente nada acontece sem a instalação dessas comissões, né, principalmente as principais, as mais importantes. Né, inclusive, ontem ele teve uma reunião, um encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E após essa reunião, ele disse que espera as definições dessas comissões para implementar o voto distrital nas eleições para os deputados federais, deputados estaduais, né? Distritais e também os vereadores. E aí, como é que é esse voto distrital? O eleitor vai poder votar no partido ou no candidato indicado pelo partido, né, da sua preferência, ou no candidato do seu distrito, né, do seu, da sua região. Então, esse sistema deve ser discutido em uma comissão especial que vai ser instalada pelo presidente da Câmara dos Deputados após a instalação das comissões especiais. Tem um trecho aí da fala do Hugo Mota, vamos acompanhar.
Não, os líderes estão começando a discutir internamente, porque sempre tem um conflito, porque mais de um partido sempre prioriza uma comissão, as comissões mais importantes. Eu espero poder resolver isso nos próximos dias, começar a discutir para, quem sabe, no início de março a gente fazer a instalação.
Do Costa, e um outro assunto que eu percebi que já está começando a entrar em pauta aí também é o semipresidencialismo. Você acredita que o Lula contrataria e colocaria o Bolsonaro como primeiro-ministro?
É difícil, né? Aí não, aí você quer demais, né? Aí você quer demais, mas é um assunto sim, é um assunto sim que está na pauta, né? Que vai, vem aí, vem para discussão. Ainda este ano, com certeza, vamos ter discussão sobre este assunto, né? É aguardar para ver, porque vai, está avançando, Humberto, está avançando. Tem um outro assunto também, Humberto Fernandes, sim, que é mudança na composição da Câmara dos Deputados. É o aumento, né, aumento de deputados federais para 527. Hoje nós temos 513, serão aí 527 deputados. Eita, Nildo, mas vai aumentar recursos? Não. O presidente da Câmara dos Deputados esclareceu que esse assunto ele não aumenta a receita, não aumenta a despesa, na verdade, desculpa. Não aumenta a despesa para a Câmara dos Deputados. Isso por quê? De acordo com o censo de 2022, né, inclusive o Supremo Tribunal Federal já pediu que o Congresso Nacional se desbruce sobre esse assunto, né, que a Câmara se desbruce, porque, de acordo com o censo, há uma necessidade de aumento. Mas aí por quê? Porque o censo indicou que, aos dados, 7 perderiam de cadeiras e 7 ganhariam cadeiras. Nosso tempo está um pouco aí, eu sei que corrido, né? Mas eu posso, vamos trazer depois para vocês os estados. O bom que o Maranhão permanece sua mesma bancada com 18 deputados. Mas estados como Piauí, estados como Piauí perde cadeira. Mas amanhã, segunda-feira, Humberto, nós vamos tratar sobre esse assunto e trazer para vocês aqui detalhes sobre essa proposta que está em discussão aqui na Câmara e que vai avançar.
Ótimo, Nildo. Acompanhe tudo aí, traga com exclusividade aqui dentro do Central Manhã. Desejo você aí um bom descanso nesse final de semana. Aproveite para descansar também, que você está trabalhando muito no final de semana, igual uma pessoa que eu conheço, que passa o final de semana trabalhando. Nildo Costa, cobrindo direto o Congresso Nacional, Palácio da Alvorada, aqui dentro do Central Manhã. Jalber Pereira, resta nos poucos minutos, mas nós temos ainda muitos assuntos.
Temos sim, Humberto.
O Maranhão registra um crescimento de 51% na abertura de novas empresas. Você tem essas informações a respeito
desse? Temos sim, Humberto. Isso aí foi apresentado, foi de acordo com o texto que foi publicado no perfil oficial das redes sociais do governador Carlos Brandão ontem. Então, houve, segundo o governador, um crescimento de 51% na abertura de novas empresas no Maranhão em 2024, representando aí um recorde para o estado. Para você ter uma ideia, Alberto, das 7.889 empresas registradas, 97% são microempreendedores individuais, os MEIs conhecidos. Então, microempresas e também empresas de pequeno porte, o que reforça que as micro e pequenas empresas representam a maioria das novas aberturas de negócios no estado do Maranhão. Então, por isso que é necessário realmente desse suporte, porque as pessoas, os microempreendedores, têm esse interesse em se formalizarem a cada dia.
Pois é, aí entra o papel do SEBRAE, do SENAI, de todos os órgãos, né, para poder preparar esse pessoal que está com vontade de empreender, de investir em algum negócio, de orientar sobre os acessos aos créditos no banco, e o governo também abrir as portas, além de facilitar o registro, né, abrir as portas para discutir o papel dessas empresas, porque são elas que mantêm o Estado funcionando e que mantém os políticos também, né?
Eu acredito, Beto, que grande parte dessas empresas, essas micro e pequenas empresas abertas recentemente, tem reflexo também no carrinho lá que o governador distribui. O cara recebe o carrinho, compra pão, começa a fazer o cachorro-quente, diz, rapaz, quer saber uma coisa? Eu vou me formalizar, porque senão eu não me aposento.
Agora eu quero trazer um assunto aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu gostei, né? Não sei se você vai gostar, mas a sua opinião também, você pode mandar a sua opinião. De autoria da deputada Cláudia Coutinho, que é do PDT, foi aprovado um projeto de lei que dispõe sobre a vedação, isto é, a proibição do uso de recursos públicos para contratação de artistas que têm aquelas músicas que incentivam a violência contra a mulher ou promovam a desvalorização e exposição de mulheres em situação de constrangimento e de outras providências. Segundo a proposição, a vedação incide ainda sobre músicas que incentivem ou promovam discriminação em razão da raça, origem étnica, ou regional, nacionalidade, religião, identidade de gênero e orientação sexual. Você gostou, Jovem Pereira?
Gostei, sim, claro.
Olha, eu acho que está na hora da gente começar a colocar, a barrar. Não é... Não, vamos utilizar aqui a palavra censura, não é? Mas é, começar a deixar claro que quando você está num público com pessoas de todas as faixas etárias, você tem que educar o seu linguajar. Você não pode estar falando palavrão, incentivando a violência contra a mulher, desvalorizando a mulher, chamando a mulher de todo nome, né? Em cima de um palanque e as mulheres embaixo aplaudindo. Tem muitas mulheres que se prestam a esse serviço, né? De a essa postura. De muitas vezes o cidadão está lá esculachando a mulher, que não é uma linguagem mais coloquial, esculhambando a mulher, e a mulher está lá embaixo do palanque aplaudindo o cidadão. Olha, tem algumas letras aí que dá vergonha. Dá vergonha. E aí você pegar o dinheiro para promover isso, eu acho que está errado mesmo. Deputada, parabéns pela iniciativa, conte com o nosso apoio. E eu quero saber também a sua opinião. Não é nada contra ritmo algum. O funk é um ritmo. A letra do funk, muitas vezes, é que é desvirtualizada, né? É que está sendo deturpada. Então, não é contra ritmo algum. Pode ser no reggae, pode ser no funk, pode ser em qualquer, no rock, pode ser em tudo, né? É, todas elas têm, pode ter a harmonia e pode ter a letra para transmitir para a sociedade uma mensagem que a sociedade precise ouvir.
É, Humberto,
você... E a música sempre foi utilizada como um instrumento de conscientização. Que tipo de conscientização esses artistas que estão falando palavrão, incentivando violência contra a mulher, estão prestando para a sociedade?
É, você falou o funk, Humberto, mas ultimamente aí tem uns forrós, entendeu?
Também.
A rocha.
Uns arrocha.
Eu, por exemplo, nada contra a cantora, mas tem uma música da Clecinha que, se você prestar atenção bem na letra, entendeu? Não dá para tocar em casa.
E para você que vai brincar o carnaval hoje, amanhã, né, esse final de semana, é bom saber o que cada secretaria, qual é o papel de cada secretaria. Vamos conferir rapidamente.
Com o objetivo de assegurar a proteção dos brincantes maranhenses e turistas, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão reforça a operação do pré-carnaval com a mobilização de até 100 militares por dia, com suporte de drones e 11 viaturas, distribuídos estrategicamente durante toda a agenda da folia.
O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão reforçou aqui o efetivo, mais de 60 militares, também 11 viaturas, para garantir a segurança dos foliões. Tudo isso para garantir a prevenção tanto de acidente e também de afogamentos na Praia de São Luís.
Presente em mais uma edição do pré-carnaval, o projeto Recicla Folia, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, promove o descarte adequado de garrafas, latinhas, copos plásticos, papel, entre outros materiais. Os materiais recolhidos são encaminhados para as cooperativas, onde passarão por processo de reciclagem, resultando no reaproveitamento desses insumos como fonte de renda.
O Recicla Folia é um projeto que visa a promoção do carnaval mais limpo e sustentável. Além disso, ele garante renda para os catadores de materiais recicláveis. Hoje nós contamos com 7 cooperativas de catadores e 60 catadores de materiais recicláveis que atuam em todo o circuito da litorânea, coletando todos esses materiais.
Para atendimento de urgência e emergência, a Secretaria de Estado da Saúde disponibiliza 2 hospitais de campanha localizados na extensão da Avenida Litorânea.
O governador Carlos Brandão, juntamente com o secretário de Estado da Saúde, Thiago Fernandes, disponibilizou 2 hospitais de campanha aqui no circuito Litorânea, onde a gente faz os atendimentos de urgência e emergência para a população que necessita desse atendimento. Aqui nós temos uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para melhor atendê-los, foliões.
Os beneficiários dos programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mais Renda e Minha Renda, aproveitam as atividades carnavalescas como renda extra, como é o caso de Dona Elzinha e seu Bartolomeu.
Está melhorando a renda da minha família, está perfeito. Vem todo mundo para cá, vem para o mar.
Esse Mais Renda foi uma coisa assim que caiu do céu, entendeu?
E a gente só tem que agradecer a Deus em primeiro lugar, o nosso governador, que sempre está nos dando essa força, entendeu? Tá tudo de bom. Obrigado, governador. Deus abençoe. Tamo junto.
Rapaz, nesse finalzinho até eu dei vontade de jogar nesse final de semana.
Se tá bom, eu não sei agora que tá bonito. Tá.
Olha, o governador não tava brincando quando disse que ia promover o maior carnaval da história do estado do Maranhão. Pela estrutura que foi montada aí para atender a todo tipo de público, não tem como ter outro resultado, né? Nós vamos embora, voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, e contamos com vocês.
Bom final de semana a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Nesse carnaval, não deixe que a máscara da violência lhe tire a alegria. Denuncie. Seu direito de ser feliz é lei. Se algum fulião se atrever, não é não. Importunação sexual é crime. Carnaval é alegria, sem assédio na folia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
No carnaval, a alegria é geral. Tem casal que dá samba e outros que é melhor nem tentar. Álcool em direção, pode separar, nunca vão combinar. Moto e capacete, namoro na certa. Os dois de cinto, dá match. Carro e celular, pra quê? Te desliga. Limite, excesso de velocidade. Alguém tem que mandar na relação. E quer saber o que mais? Brinca melhor quem abraça a paz. Uma campanha do Detran, Governo do Maranhão.